chega de carro. Mas imagine alguns lugares da Amazônia que não tem jeito, nem de navio, nem de barco você chega. Só vai de avião.
Está aqui, ó, presidente. Acho que o meu gabinete ficou tão sensível que chegou aqui as fotos. Essa aqui é as condições das pistas do município de Santa Rosa. Essa aqui é a condição da pista. Aqui. Chegou várias fotos que eu tive lá essa semana e antes de descer, o piloto me chamou a atenção das condições da pista. Mas isso aqui, olha aqui. Como é que posa numa pista dessa aqui? Entendeu? Então, a situação do Acre não é igual a dos outros. E o senador do Rio disse, não, tem problema em todos os aeroportos do Brasil, nos pequenos aeroportos, mas igual no Acre, aqui ó, na Bahia, acabamos de ouvir um depoimento, mas lá chega de carro. E Santa Rosa? Não chega, não tem jeito. Eu gostaria de ouvir aí o diretor da Associação Brasileira das Empresas de Avião a respeito da pergunta do
senador Petecão. Seria interessante encaminhar isso para o nosso diretor e gostaria de passar a palavra para o senador Decídio Amaral e em seguida para o Vicentinho, para que possa responder às perguntas de todos, senador Petecão.
Eu vejo aqui com surpresa, Mato Grosso do Sul, nós damos um rasante em cima da pista, cachorrada corre, boi corre, tudo e nós posamos.
Principalmente lá que tem 25 milhões de cabeças ali. 2 milhões e 500.
Eu estou vendo aqui, vou levar o nosso senador Walter Pinheiro, que evidentemente representa um continente, né, para ver um pequeno país no centro-oeste brasileiro, ao lado do nosso Mato Grosso, lá do senador Braille. É um outro país na Bahia, um outro país. Mas eu queria só primeiro cumprimentar todos os convidados, queria fazer só 3 registros muito, muito rápidos. Presidente Wilder. Primeiro, nós agora em Campo Grande estamos. O aeroporto de Campo Grande dispensa comentários. Eu acho que só tem o de Goiânia, de Vossa Excelência, para disputar com ele quem é o pior. O de Goiânia faz um esforço tremendo, ele é quase imbatível. Mas o aeroporto de Campo Grande é um aeroporto que absolutamente não condizente com a realidade de um estado rico como o Mato Grosso do Sul. É um Campo Grande. Nós agora nos deparamos com uma reforma da pista principal do aeroporto de Campo Grande. Já temos dificuldades enormes, gigantescas, com as companhias aéreas, que suspendem voos, mudam o horário de voos. Eu imagino agora o campo ficando interditado das 9 da noite até de manhã. Goiânia já passou por isso também. Eu imagino o que vai acontecer. E, para minha surpresa, conversando com alguns pilotos, eles me disseram que a pista auxiliar de Campo Grande tem condições de descer Boeing, de descer Airbus. Por que não homologam a pista auxiliar? Por que não tomam providências no sentido de homologar junto à ANAC a pista auxiliar de Campo Grande? Com os transtornos que hoje já são grandes, com o aeroporto operando normalmente. Imagina agora com o aeroporto bloqueado das 9 até de manhã. Portanto, eu sei que o nosso Cláudio, ele não está acompanhando possivelmente isso de perto, mas na verdade essa pista ela tem condições de atender aeronaves maiores e simplesmente nós ficamos à mercê aí de uma não homologação. Acredito que é mais uma bobeada da Infraero, que a Infraero é que é responsável pelo aeroporto de Campo Grande. Agora, o nosso estado não pode sofrer com isso. O nosso estado que está sofrendo, está enfrentando muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Eu queria fazer duas considerações que, no meu ponto de vista, eu não podia perder essa oportunidade. A primeira é a minha preocupação com a renovação das licenças dos pilotos. A ANAC, eu fui relator da Agência Nacional de Aviação Civil aqui no Senado, todos nós entendíamos que a ANAC ia facilitar a vida das pessoas. E nós estamos vendo o contrário. Os pilotos têm que se deslocar, eles vêm a Brasília, pagam diária. Piloto, principalmente, os pilotos comerciais, eles têm mais facilidades. Agora, aqueles pilotos que eu estou dizendo da aviação de jato, essas coisas. Agora, os pilotos que atendem Mato Grosso do Sul, que comandam pequenas aeronaves, eles não têm dinheiro para se dar o luxo de vir a Brasília e ficar aqui fazendo recheque, fazendo exame médico e outras coisas mais. Então, esse assunto não foi resolvido até agora. Pelo menos ao que me consta, porque eu tenho sido sistematicamente abordado pelos pilotos de aeronaves menores. E, portanto, isso é um complicador e um custo adicional. O segundo ponto, e aí eu vou numa outra... Queria abordar também esse assunto, até porque eu converso com muita gente das grandes companhias, principalmente comandantes, é a proficiência em inglês. Nós, vários comandantes de companhias aéreas e copilotos, eles tinham a homologação em escolas internacionais. Espanha, Canadá, vários países. E onde eles faziam esses cursos, ou esses recheques, se é essa que é a expressão mais correta, nessas escolas e com resultados praticamente imediatos. Quando aí levaram, a ANAC resolveu, ela própria, através de um pool de empresas contratadas, fazer esse teste de proficiência em inglês. Primeiro, a linguagem em inglês das companhias aéreas, aliás, da aviação, ela não é um inglês corriqueiro. Segundo, fizeram testes com alguns testadores de pilotos, eles ouvindo a comunicação dos aviões com as torres, para ver se eles conseguiam interpretar a conversa. Não interpretavam. E, para nossa surpresa, o seguinte, parece que a ANAC está querendo criar alguns Shakespeares aqui no Brasil, pessoas absolutamente fluentes e que possivelmente vão escrever livros e contribuir para a literatura universal com a sua proficiência em inglês. Eu não estou defendendo aqui relaxamento no teste e no cheque da qualificação desses comandantes e desses pilotos. Mas é demais. E a resposta, sabe quanto tempo leva? 60 dias. 90. Enquanto a maioria das operações aí pelo mundo, no mesmo dia o comandante ou o copiloto recebem já o atestado se eles estão em condições ou não. E pior, as companhias aéreas, se o piloto não renovou sua licença ou não está apto para fazer voo internacional, o que acontece? Ele sai, vou dar um exemplo da TAM. Eles saem do A330 ou do A340 e eles vão começar a voar A320. É isso. Simplesmente assim. Então, o que, que a gente percebe? Apesar da... Eu conheço o Cláudio, é um homem competente, é um homem que conhece o setor como poucos. O diretor Guaranis também, competente, determinado, jovem, e republicano nas suas ações. Mas essas coisas nós vamos ter que corrigir. Ninguém aguenta mais isso. Onerar piloto, tendo que deslocar para Brasília, piloto que não tem condição de bancar uma semana aqui em Brasília, proficiência em inglês. A ANAC ela veio para facilitar. Pelo menos quando nós aprovamos aqui a Agência Nacional de Aviação Civil, era para ela facilitar a vida da gente, não o contrário. Eu tinha outras questões para... fazer, mas também não vou tomar o tempo aqui da audiência pública, mas gostaria de fazer essas observações.
Obrigado, senador Delcídio Amaral, e passo a palavra para o Cláudio Passos responder também essa pergunta do nosso senador, e em seguida, para terminar, o Ricardo Nogueira responder a pergunta do novo senador Sérgio Petecão.
Obrigado, presidente. Senador Walter Pinheiro, senador Delcídio, a ANAC está fazendo um grande processo de gestão institucional exatamente para tornar seus processos mais eficientes e mais efetivos. Tanto a questão dos aeroportos quanto a questão das licenças são objetos de projetos específicos, exatamente para que nós possamos lidar com esta transição. Só é importante a gente saber que existem aeroportos privados e aeroportos públicos. Eu não consigo misturar a regulação de aeroportos privados, em que realmente a ANAC não interfere, que são esses que são de terra, não são operados privadamente, ou seja, pelas pessoas privadas, e aqueles que são abertos ao transporte público, que tem uma regulação específica em cima. Mas, independente disso, nos dois, precisamos ter uma regulação efetiva e eficiente. A ANAC está estudando como aliviar e como melhorar isso, de tornar mais eficiente e mais efetivo o processo de regulação e o processo de resposta também. Nós temos diversos, entre os 11 projetos estruturantes, nós não conseguimos dar respostas rápidas por causa do atual marco regulatório. Nosso grande dilema hoje é alterar o nosso marco regulatório, que ele é antigo, os próprios requisitos mesmo, os RBHs que nós transformamos em RBACs, as normas que nós recebemos anteriormente, que são extremamente detalhadas e prescritivas, e elas são administrativamente pesadas, e, eventualmente, a gente percebe que existe campo para melhorar a eficiência e a efetividade no processo. Agora, nós temos técnicos, equipes debruçadas em cima disso. Por quê? Porque o aspecto de segurança nós não podemos fazer simplesmente apagar um e ligar o outro. Nós temos que fazer um processo de transição e entender claramente o que está sendo feito. Então, tanto na área de licenças quanto na área de aeroportos, existem estudos nesse sentido, exatamente para melhorar a qualidade das respostas. Especificamente na área de licença, existe um projeto que está revendo todo o marco regulatório da área de credenciamento e licença de pessoas. Todo, diretor Cláudio,
eu só queria, em termos de critérios. Fazendo até em função desse assunto que Vossa Senhoria está comentando, olha o paradoxo da situação que nós vivemos. Mato Grosso do Sul faz divisa, o mapa mostra ali, com o Paraguai e com a Bolívia. Nós não temos linhas comerciais em Mato Grosso do Sul, nem para a Bolívia, nem para o Paraguai. Por exemplo, se eu quero ir a Santa Cruz de la Sierra, que fica a 400 quilômetros da cidade onde eu nasci, Corumbá, eu tenho que ir para São Paulo e de São Paulo ir para Santa Cruz de la Sierra. E aeroportos em condições de prestar esse tipo de serviço. O aeroporto de Corumbá, aeroporto recentemente concluído as obras pela Infraero. Ponta Porã está um pulo de Assunção. Eu não posso ir de Ponta Porã para Assunção. Eu vou para São Paulo, de São Paulo e para Assunção. Ou seja, são coisas absolutamente abstratas. É uma coisa inacreditável, E fora, e aí é problema da Infraero de novo, a taxa de embarque é quase o preço que eu pagaria, porque aí a taxa, nós tentamos fazer um voo para Santa Cruz de la Sierra, a taxa de embarque era quase o preço do voo. Então, a ANAC tem que olhar essas questões e com as companhias aéreas buscar uma saída. Os Estados Unidos é forte por quê em aviação? Porque tem uma aviação regional forte. Além da convencional. O Brasil, com dimensões continentais, parecidas com a da Bahia, né? A aviação regional é um fator preponderante, não só para facilitar a vida das pessoas, né, mas, ao mesmo tempo, girar a economia, facilitar a vida de quem vai investir, né, de quem vai andar pelo país, né, e vai aproveitar as riquezas que nós temos. Então, existem equívocos aí que já se arrastam há um bom tempo e nós precisamos resolver essa questão de uma vez por todas.
Obrigado, senador. Eu acho que esse debate, senador, como cita o aeroporto de Goiânia, diz que é aeroporto internacional, nós temos que vir a Brasília ou a Manaus para sair do país. Não tem nada de internacional. Então, o que está acontecendo hoje, eu acho, com a aviação, e o exemplo do que a gente está vendo aqui em Brasília, que não, já foi a época de o governo tentar fazer gestão desses aeroportos que não consegue, que é o caso da Infraero. Hoje, o aeroporto de Brasília é um canteiro de obra, que com certeza vai ser o menor serviço que vai ter no aeroporto, vai ser de aviação, e sim da área imobiliária, de shopping centers, hotéis, e que com certeza deve ser a saída do país, que é a terceirização, passar isso para a iniciativa privada, e com certeza vai conseguir explorar e ter muito mais velocidade nesses empreendimentos que estão parados e que têm uma tamanha dificuldade de fazer a regulamentação, não só de voos, mas também de controle. Eu gostaria de passar para o Ricardo Nogueira para fazer as considerações finais, que o nosso tempo está esgotando, e a gente passar para a segunda parte do trabalho do dia.
Obrigado. Senador, quem deu essa informação para o senhor de que aeronaves estão voando com 50% da sua capacidade? Foram os pilotos lá? Foram pilotos?
Não, quem disse foi o diretor Paz, que tem problemas e que as aeronaves estavam... Só queria que o senhor confirmasse ou negasse.
Bom, primeiro, eu sou representante da aviação geral. Mas como eu sou piloto, estou na aviação há 42 anos, então eu ia tentar entender a sua colocação. A redução de almas a bordo, ela pode ser oriunda de vários motivos. Um deles pode ser com restrição de tamanho de pista, pode ser por temperatura, pode ser pela aeronave, pode ser por combustível. Ou seja, são diversos as possibilidades de origem de se estar fazendo uma operação com uma capacidade restrita, reduzida. Então, talvez careça a gente buscar um pouquinho mais essa informação para poder se chegar a alguma conclusão.
Está operando com...
Não, eu não tenho esse conhecimento.
O senhor não tem essa informação?
Não tenho. Mesmo porque eu sou aviação geral. Aqui está a empresa de aviação geral, mas aqui foi um equívoco. Eu trato da aviação geral como um todo. Então, mas a gente entende as restrições das pistas, a gente entende as questões de mercado, entende por que o senador disse que tem que vir a Brasília. Isso não é só um problema só seu, senador, isso é um problema da grande maioria dos brasileiros que não estão nas grandes cidades. Eles têm que viajar pelo país para poder
então, chegar a seus destinos. Então, a quem eu devo me dirigir para ter essa informação? A quem eu devo procurar para ter essa informação se as empresas estão operando com 50%, com 30%, com 20%, com 70%? A quem eu devo procurar?
Individualmente nas empresas, mas naquele grande vilão que nós falamos aqui, o operador do aeroporto, ele tem essa informação.
É para ele, então?
Se foi Cruzeiro do Sul?
Rio Branco,
Infraero. E aproveitando, responder por a provocação do senador, por que nós não batemos na ANAC? Nem precisa, né, senador? Notamos aqui há algum tempinho, a ANAC tem merecido a atenção de todos. Claro, tem deficiências, tem carências. Todos nós que estamos assiduamente lidando com a ANAC sabemos exatamente quais os pontos que merecem ser melhorados, mas entendemos que o grande ponto é a reduzida reduzido contingente de pessoas para trabalhar. Então, a gente tem buscado dentro da própria ANAC levar sempre não entrar com uma postura de cobrança, mas a postura que nós, as associações, os sindicatos, têm tido com a ANAC é de cooperação, porque a gente entende que todo o sistema, e a ANAC desempenha uma função dentro desse sistema, e nós, cada um de nós, desempenha uma outra função. Então, mas o sistema como um todo merece funcionar pelo bem do país. E a fase de jogar pedra no telhado da ANAC, por sinal, é bem frágil. Já passou, a gente procura trabalhar de braços dados com ele, oferecendo sempre nossa experiência e nosso conhecimento para que os prazos possam ser melhor vencidos. Senador, eu não tenho mais, eu não fui questionado, mas estou à disposição dessa comissão a hora que achar necessário a ABAG comparecer. Muito obrigado.